Audiobook grátis apresenta 18.074 Esqueleto, capítulo 4. Ele, Victor Leal, naquela noite o Satanás não tinha muita pressa em encontrar-se com seu real discípulo de armas. Sabia-o sossegadamente em lugar seguro, em uns amores desses que só fazem correr perigo a bolsa dos galantes. História escandalosa de momento, grandemente comentada pela corte, onde a Domitila intrigava, a tal paixão do príncipe era, entretanto, coisa muito honesta. Ficava para longe, para o Valongo. Fora ali que uma companhia de saltimbancos, recentemente chegada da Europa, erguera sua tenda, uma grande barraca de lona sobre sarrafos de pinho. A companhia compunha-se do velho saltimbanco Vampa, que se apregoava muito entendido nessas coisas de teatro e chegava até a compor pantomimas lisonjeiras e bajuladoras, em homenagem a qualquer fidalgo endinheirado. Compunha-se mais de Zabanila, esposa de Vampa, cigana nostálgica das suas terras do Oriente, onde a brisa tinha o perfume do sândalo e o beijo dos homens tinha mais volúpia, mas em todo caso sempre obediente ao marido e pronta a aceitar o rendoso amante que este lhe indicava. Compunha-se também de 6 cavalos, um elefante e 3 comparsas. O Vampa, empresário da companhia e autor dramático nas horas vagas, como Shakespeare, Molière e Gil Vicente, era um tipo bem falante, vocalizando as sílabas, arteiro e manhoso, cheio de invenções para atrair o público, e gostando de se acercar das rodas de fidalgos onde encontrava os amantes para a mulher e os parceiros para a jogatina. Chegado aqui ao Rio de Janeiro, fez logo grande escândalo com os anúncios nunca vistos, que só ele seria capaz de imaginar, sujeitos de zabumba com o letreiro do espetáculo a zabumbar por todas as ruas da cidade. O povo não entendia o letreiro, porque não sabia ler, mas isto não fazia mal porque adivinhava. E o circo do Valongo tornou-se logo o rendezvous noturno da gente alegre que lá ia, principalmente para aplaudir a Zabanila. Ela resistia, porém, a todas as aclamações. Fazia-se muito séria. E os despeitados souberam em pouco que a requestava e possuía quem muito alta e poderosamente mandava naquele tempo. Por isso Satanás não se apressava muito em ir buscar o jovem discípulo governante. Por isso, e porque desprezava o Vampa que, ao invés de procurá-lo para intermediário, tivera o arrojo de meter o D.Bias no negócio. Vagaroso de andar por aquela lama das ruas, ele chegou, entretanto, e bateu 3 pancadas maçônicas na porta traseira. Entre! Gritaram-lhe. Levantou a aldraba, empurrou a porta e achou-se num pequeno aposento com paredes de tábuas mal juntas, onde D. Pedro bebia com Zabanila e Vampa, e ria-se a bom rir de umas coisas que lhe dizia uma esquálida cigana feiticeira, com um corpo de pergaminho enrugado sobre os ossos. Vieste a propósito. A mãe velha estava aqui dizendo que eu havia de ser 2 vezes rei e de morrer envenenado, sem cetro, nem coroa, como um qualquer pobre diabo. E acrescentou, pergunta-lhe pelo teu destino. Talvez ela nos diga o teu futuro e pelo menos metade desse misterioso passado, que tu gostas de esconder. Eu gosto de rir. Pois fala, velha feiticeira. Disse o Satanás, sentando-se e estendendo a mão esquerda à cigana. Esta debruçou-se sobre a mesa, gastou uma longa pausa no exame, e depois, fitando alternativamente o príncipe e o escultor, sentenciou, para quê? Sabem melhor vocês dois, porque um, não sei qual, tem de morrer pelas mãos do outro. Ora! E D. Pedro levantou-se em toda a altura robusta do seu porte elegante, senhorio e belo. Tolices de velha! Disse. E, voltando-se para o Satanás, acrescentou, vamos. Partiram. Pela noite escura e chuvarenta, seguiram os dois, um ao lado do outro, silenciosos, quase apreensivos com a lúgubre profecia da velha feiticeira, que o Vampa, entretanto, surrava lá no Valongo para que ela não fosse em outras vezes dizer coisas desagradáveis aos visitantes, que pagavam bem e não deviam gostar de semelhantes asneiras. Envenenado. Sem cetro e sem coroa. Rosnou o príncipe como que a concluir uma meditação. E acrescentou, tu acreditas em feitiçaria, e pensas acaso que a previsão humana pode rasgar o tenebroso véu do futuro? O escultor teve um gesto incerto de dúvidas, e murmurou um, talvez. Eu acredito, preciso acreditar, afirmou D. Pedro. E, ali no campo de Santana onde estavam, parou em compostura elegante de homem que posa para estátua. Escuta. ordenou violentamente numa grande voz vibrante de comando. Eu sou um infeliz. Não nasci para estes tempos sossegados de agora. Pela minha imaginação perpassam de constante os vultos desses heróis antigos que fizeram o mais nobre da minha ascendência. E eles fizeram tanto que nada mais tenho a fazer. Entretanto eu quisera ser o construtor de um grande povo. E, depois de uma longa pausa, durante a qual, de braços cruzados, ele parecia a sombra de Napoleão, visitando a sepultura de Santa Helena, acrescentou, vês, Satanás? Fervilha-me dentro das artérias o sangue dos heróis. É preciso acreditar no horóscopo das feiticeiras porque elas me predizem sempre um desses futuros tenebrosos, tão cheios de desgraças, que só podem pertencer aos valentes lidadores do progresso humano. E disse mais, visionariamente, a história, o sagrado tribunal da Inquisição, onde comparecem as sombras dos reis, há de me julgar. Pouco me importa a sentença. Eu quero ser julgado. Ela dirá que eu fui despótico e brutal. Mas a mim nunca deram educação. Deixaram-me crescer como esses animais bravios da floresta que só conhecem a lei de seus apetites e para quem a luta é a própria vida. Não posso ser melhor do que me fizeram. Tenho, preciso ter, essa independência selvagem do leão que a nada se curva e triunfa sempre. E sinto-me bem, assim como sou. Hei de cumprir o meu destino todo inteiro de homem que nasceu para as altas empresas legendárias. E mais baixo, confidencialmente quase triste, ouve-me, Satanás. Eu sou um infeliz. Fez-se então um longo silêncio, merencório e fúnebre como a antítese dos grandes que se confessam pequeninos. E tu? Falou o príncipe galhofeiramente. Lembra-te que um de nós duos tem de morrer pela mão do outro, conforme disse a feiticeira. Elas mentem às vezes. Em todo caso mais vale morrer de mão de amigo. E tu és de verdade meu amigo? Que pergunta, sim. Faço-te confidente de todos os meus planos. Melhor do que ninguém tu sabes o que eu penso sobre as Cortês. Tu sabes que não posso aturar essa canalha de pairadores letrados, que quer deitar leis ao meu orgulho e a quem meu pai se entrega com toda a moleza do seu caráter. Mas, eu o traio, porventura? Não. Mas tu me aborreces, porque te fazes necessário demais. A tua dedicação enfarta-me como a festa insistente dos rafeiros. Ora, o príncipe bem sabe que Zabanila é minha inimiga. Não deve, pois, ligar importância no que ela diz, nem permitir que esta cigana de mau olhar queira torná-lo instrumento das suas vinganças pessoais, sim. Falemos de Zabanila. Todo o ódio que dedicas à pobre rapariga consiste em não seres tu descobridor daquela pérola. Pérola rachada, que importa? Eu insubordino-me e quero emancipar-me da tutela que tens exercido sobre todos os meus amores. Revolta de criança que prefere o pão preto das estrebarias ao repasto das mesas do castelo. Não, Satanás. É o meu orgulho. Eu quero conquistar uma mulher por mim mesmo. E posso garantir-te que vou em bom caminho. Faz bem. Eu velarei, entretanto, sobre os seus dias, como esse cão rafeiro de que falou há pouco, e que tanto incomoda com as suas carícias. Não. Ordeno-te que me deixes só nesta aventura. E, olha, ela não será muito prolongada. Daqui a 3 dias partiremos para Santos. São, pois, 3 dias de liberdade que te peço apenas. O príncipe ordena. Pois bem, então separemo-nos. E os dois se despediram um do outro, mergulhando nas trevas os seus nobres vultos fidalgos.